visite o site www.xsplash.com.br.
Estamos aí, Catão, Rufião, Juliana Santos, organizadora da Feira Federal de Café 2009.
Gravando mais um podcast do X-Splash. Juliana, fala um pouco sobre você, background aí, o que você fez da vida, como que você foi parar na Erótica Fé.
Então, formei em comunicação, vim para São Paulo e trabalhei em alguns lugares e não curti, né? Então aí fui prestar um freela para um escritório e a Feira Erótica era um cliente desse escritório, né? Aí a minha primeira feira foi em 2003, que eu estava trabalhando na sala de imprensa. Nem saía da sala. Minha função era ficar na sala, recebendo os jornalistas. E foi, acho que, a última feira que aconteceu na Barra Funda. Muita gente tem uma memória boa dessa época, né? Que era a feira onde as atrizes iam, né? Ainda das grandes produtoras. Então, foi o meu primeiro contato mesmo com erotismo, assim. Né? Lógico que eu já estava casada, enfim, mas, assim, com esse erotismo... fora de relacionamento, né? O erotismo, sei lá.
Profissional.
Evento, né? Profissional. E depois eu fiz mais duas feiras com esse escritório, sempre trabalhando como freela. E nesse meio tempo fui conhecendo alguns outros clientes que aí eram freelas meus, né? Então aí eu peguei professora de sedução, de striptease, terapeuta sexual. Aí o terapeuta já falou: olha, acho que você tinha que investir nisso, que você tem uma pegada com a imprensa que é diferente dos outros assessores de imprensa, você tem mais sensibilidade para as coisas e tal. Você é mulher, então mulher falando sexo na imprensa é interessante e tal. E aí eu fiz uma pós-graduação em educação sexual. Quando eu formei, aí o organizador da feira, que é o Chiroma, me chamou para a equipe, né? Aí ele falou: olha, eu queria muito você porque você é mulher, né? Eu quero que as mulheres vejam a feira como uma opção de lazer mesmo, uma opção onde elas possam conhecer o erotismo nas suas variadas faces, enfim. E agora você tem mais conteúdo e maturidade para assumir a assessoria de imprensa, né? E aí eu fiz aí duas feiras como assessora de imprensa, depois ele me chamou para organizar mesmo junto com ele, então ali eu já faço de tudo, assim, né? Promoção, divulgação, comercial. Comercial fui fazer para educar o mercado, né? Para o mercado entender que precisa saber lidar com marketing, precisa procurar qualidade no produto erótico, precisa procurar qualidade no atendimento, que é uma coisa muito importante nesse mercado. E aí agora a gente está aí na de 2009, que para mim é um marco, assim. E para ele também é um grande marco. O Chiroma costuma dizer que todas as outras feiras para ele foi uma feira e a partir de agora vai ser uma outra feira.
Desde 2003 até agora 2009, você viu alguma evolução? Você falou em profissionalização aí do setor adulto. O que você vê de mudanças quando você compara o que você via na feira de 2003 e o que você está vendo agora na de 2009?
2003 a gente tinha poucos expositores, porque também o mercado era pequeno, né? A gente tem um mercado aí de 30 anos só no país. E eu me lembro que o que tinha em 2003? Tinha muitas produtoras, muitas revistas e pouco produto e pouco serviço, né? O que tinha de produto? Ponto G, né? E os primeiros importadores, distribuidores. Então não tinha um mercado conformado mesmo, como mercado erótico. Hoje a gente tem aí um número de 50 fábricas de produto erótico no país, não só em São Paulo, né? 800 sex shops.
No Brasil.
No Brasil. Então cresceu o consumo, cresceu a importação e aí estão despontando as primeiras fábricas, a maioria em cosmética íntima, né? Que é o por onde se começa a consumir produto erótico, né?
Creme de massagem, lubrificante. Existe Virgin Again ainda?
Existe, com variados nomes, né?
Funciona isso?
Eu nunca testei. Confesso que tenho muita vontade, curiosidade de testar, mas tenho medo também.
O foco da feira tem sido a família, o casal, porque esse ano vai mudar alguma coisa? Porque nos outros anos que a gente viu, é que meio que virou uma sex shop gigante, assim, a feira. Você abandonou um pouco os vídeos, a produção de pornografia audiovisual, vamos dizer assim, foi meio que abandonada e teve um foco muito maior no sex shop.
Os produtos.
Tem produtos, falou assim, ah, o negócio é uma feira pra família. Quer dizer, você e sua mulher vem aqui e compram um olhinho, um creminho, um vibrador. Tem alguma mudança esse ano?
Então, a feira nunca abandona ninguém. As produtoras que fugiram da feira, né? É bom que a gente coloque isso bem claro. Eu, quando entrei, também sentia muita falta das produtoras, porque para mim, como imprensa, como assessora de imprensa, era o chamariz, né? Quando eu comecei a organizar e entrar em contato com o pessoal, eles me explicaram, o pessoal que eu falo, as produtoras, olha, a gente está com uma transição de produção, né? Porque começaram a pirataria, começou os downloads, e eles ficaram meio assim, e aí, o que, que a gente faz? A gente não consegue vender mais DVD, né? E como que a gente vai pagar essa produção? E como que a gente vai bancar estar numa feira erótica, porque é investimento. Por mais que a gente sempre cedeu espaço para as produtoras, é investimento levar as atrizes, é investimento colocar as atrizes lá, né, durante, vai, 5-6 horas de evento, durante 6 dias de evento. Então, para eles era muito complexo isso, até porque a feira passou, no início a feira acontecia de terça a domingo, né? Aí a feira passou por vários experimentos de formatos. Então, assim, a gente teve uma feira, por exemplo, que teve 4 fins de semana. Depois a gente fez uma feira de 3 meses aos fins de semana. Hoje a feira chegou num ponto que é 2 fins de semana. Mesmo assim, para a produtora é difícil, porque a maioria das produtoras produz filme aos fins de semana. Né? E é por isso que a gente, dessa vez, bolou o Eva, que é uma ideia antiga do Shiroma e um desejo recente de um dos produtores, que falou, olha, por que a gente não faz uma premiação, né, para esse mercado? E como existem outras premiações no mundo, né? E a gente tem o porquê ter uma premiação. A gente tem uma produção de vídeo e de cinema adulto no país até consistente, né? A gente tem nomes, tem história e tal. E foi muito legal isso, porque a gente começou ali a bolar a história em outubro, novembro, e agora a gente já está nessa fase de coletar o material para avaliação e os jurados toparam, os que a gente escolheu, né, toparam de, assim, acharam a ideia ótima, assim, falaram, nossa, já estava passando de hora e tal.
São quantos jurados?
São quase 20 jurados, uma média aí de 16, 17 jurados, porque eu ainda tenho alguns para contactar que eu tô rastreando, né? Um deles que está muito difícil, inclusive se ele ouvir, é o Davi Cardoso, que é do O Rei da Porno Chanchada, que eu acho que não poderia ficar de fora, porque ele tem uma cinematografia enorme, né? Um cara que tem um histórico legal. E até mesmo Eva é para juntar essas gerações, né? Porque existe uma discussão. Ah, porno chanchada, cinema adulto, porno chanchada é cult e cinema adulto não, né? Então, a gente quer esse ambiente de debate, de certa forma, não lá na feira durante a premiação, mas durante todo o processo de avaliação dos filmes. E tem chegado filmes amadores que a gente está achando ótimo também, que era isso que a gente queria. Né, revelar novos talentos.
Então a gente pode esperar para essa feira uma volta das produtoras à Erotica Fair?
De certa forma elas estarão presentes, mas não da maneira como elas estavam antes, né? Assim, o público precisa entender, né, que tem essa dificuldade, mas a gente tem uma área destinada aí de 50 metros quadrados para as atrizes e atores, porque...
Mas cai o movimento também de bloco quando sai a produtora? Cai.
Com certeza, porque mesmo mulher, ela vai porque ela quer ver a atriz.
O
porque...
ator também.
É porque são as estrelas desse mercado, né? E eu acho que existe uma mágica em torno dessas pessoas, tipo, como que elas conseguem fazer as coisas que elas fazem nos filmes, né? As pessoas têm essa pergunta, né? Olha. Eu quero ver se essa pessoa é de carne e osso, né? Eu quero pegar...
Uma boa, né?
Eu quero pegar nessa pessoa, eu quero tirar foto com ela, eu quero mostrar que eu cheguei perto. Né? Existe essa idolatria.
Tem, tem. A gente teve uma experiência boa em 2000.
Eu tenho o autógrafo da Ashley Gear lá.
A gente tomou um copo da cerveja da Ashley Gear. Acho que sem um copo de cerveja a gente foi
tomar. A Ashley Gear tinha 13 anos, eu vi a filme dela. É, então. Eu vi ela lá, depois de um tempão.
Assim. É, e nessa mesma feira a gente tem mais. Tom Byron tava na feira.
Tom Byron, Robert Black.
Robert Black. Tinha muita gente na feira que a gente foi lá, a gente era fã dos caras e tava lá.
Fã,
foi puta oportunidade.
E mesmo de homem, assim. Pô, Tom Byron também, eu sou o maior fã, né?
Então, e aí...
Legal. Mas é isso que ela tava falando.
É, depois acabou isso, né? A gente sentiu falta.
Então,
depois isso acabou, não tinha mais
ninguém. Isso eu perguntei pra ela, esse movimento, porque caiu mesmo, né?
Mas o que aconteceu? As produtoras, tem uma rixa entre elas, assim, produtora X tá lá, Y não quer estar porque não quero concorrer. Por que, que teve essa, as produtoras saíram da feira?
Não, acho que essa saída delas é essa crise mesmo.
Pirataria.
É a crise da pirataria.
Mas elas saíram acho que logo em 2001. 2001, 2002, eu lembro que já não tinha mais, não tinha mais ator ou atriz. Não, não tinha, por exemplo, em 2000 que a gente foi, tinha gringo, um monte de...
Foi a última.
Foi a última, vai. A última que trouxe muita gente pra cá. E depois disso, meio que foi acabando.
Até 2006. 2006, Explícita estava lá, né? A grande atração da Explícita era a Mônica Matos, foi quando ela apareceu. Uhum. E ela fazia, eu lembro, ela fazia show ali no meio do pavilhão da exposição mesmo, ali onde seria o business hoje, né? E parava o pessoal para olhar e tudo, né? E para mim, como assessora de imprensa, foi um barato, porque eu peguei essa menina, levei em tudo que é lugar. E eu ficava olhando para ela durante as entrevistas e falava, nossa, né, linda, maravilhosa, nova e, meu, o que ela faz, sabe, assim, então, e aí depois, 2007, foi o ano que realmente a gente não teve nenhuma, 2007 e 2008, que a gente não teve realmente nenhuma produtora, né, a gente se despediu das produtoras aí em 2006, né, quando a Explícita ainda foi. Mas todos eles falam isso pra gente, olha, o problema é que a gente não tem condições mesmo, nem materiais e nem humanas mesmo, de levar o pessoal e tudo, de trazer atriz. Isso parece que agora em 2009 muda, né? Exclusive tá vindo aí propondo trazer duas atrizes, que já vão estar aqui.
Tem atração internacional essa feira?
Temos, a gente tem um grupo de strippers austríacos, eu agora não sei o nome, mas...
Austríacos ou austríacas?
São dois casais. Uhum. Né? A gente, quando você fala a feira ficou para casal, uhum, também, né? Porque assim, uma das tarefas da feira é lançar tendências. A gente começou a perceber ali em 2003 mesmo, que foi o ano que eu entrei, que as mulheres é que decidem, de certa forma, o mercado erótico. Elas que vão nas sex shops, elas que vão comprar as primeiras coisas que o casal usa. O homem gosta mesmo de vídeo e sabe, assim, difícil o homem que vai, compra uma lingerie e leva para a esposa, né? Pode ser que leva para namorada ou para outras coisas afins. E aí a gente falou, olha, precisamos maneirar um pouco no visual da coisa, porque se a mulher vem na feira e só vê homem visitante, né? E aí foi também um boom do swinger, né? Quando o swinger botou a cara, né, pra bater, digamos assim.
Começou a popularizar o swing.
Então a gente, assim, começou a ver muitos casais e aí a gente meio que também atenuou um pouco a estratégia, né, de fazer com que sexo fosse visto também como qualidade de vida. Né? Não só como uma vitrine de taras, né? Eu confesso que quando eu cheguei lá eu achei isso em 2003, era uma vitrine de taras, né? Então a pessoa ia lá, via várias taras e se identificava, o que é muito válido. Mas quando eu entrei, eu já entrei assim também, trazendo palestrante para dar, sabe, informação, porque às vezes a pessoa não sabe decidir sobre a sexualidade dela porque ela não tem informação, por incrível que pareça, pode parecer piegas, chato, mas muita gente fala assim, graças a Deus eu fui na feira erótica, graças a Deus é engraçado, mas fala. E eu ouvi de um psicólogo que o que eu gosto de fazer é normal, né, eles precisam desse parâmetro às vezes.
Então tem uma função social na feira, vamos dizer.
Esse foi uma coisa que eu levo comigo como profissional, para tudo que eu faço, erótica ou não. né? Que a gente tem que ter uma responsabilidade social, assim, enfim. E eu tenho bons parceiros por causa dos meus professores, eles sempre vão, né, e dão as palestras gratuitamente. E sempre a gente é muito elogiado, e é uma das atrações hoje da feira, as pessoas... Vai ter palestra de educação sexual? Eu lembro que teve um sucesso, que foi a palestra sobre sexo anal, que o terapeuta ensinava a técnica de se fazer...
Não, para os homens também.
A palestra era para os homens aprenderem fazer sexo anal.
Homem passivo?
Não, homem para fazer com a mulher. Passiva. Com a mulher, né? Como que faz lá, né? Dedinho.
Para não machucar.
Exatamente. Então ele fazia 5 palestras e as 5 lotadas e gente de fora. E até hoje é o sucesso. Quando ele vai, até hoje, a mesma palestra e lota, né?
Vai ter tipo palestra assim. Sexual esse ano?
Não sei ainda. Muita coisa está ainda sendo confirmada, né? A gente, nesse ponto, a gente precisa da disponibilidade dos terapeutas também para ir, né?
Você vai dar alguma palestra lá ou não?
Eu não. Eu fico andando para um lado e para o outro, cuidando de todo mundo. Essa é a minha função.
Você não tem tempo de cuidar da vida sexual de ninguém, né?
Não, não. Nem veja. Eu estava até comentando com um amigo meu esses dias. Nossa, você lembra aquilo? Ele falou, né? As pessoas falam, você lembra que eu fiz isso? Você lembra que eu fiz aquilo? Você lembra que no stand e tal? E eu falo, nossa, eu não lembro de nada, porque eu não vejo as coisas, né? Eu atendo imprensa, então atendo expositor. E a imprensa toma muito tempo, porque a imprensa vai ver o que você vai mostrar, né? E eu quero mostrar o que tem de melhor.
Você não acha que a imprensa trata qualquer evento ligado à sexualidade como um show de horror? E vende como um show de horror? Fala assim, olha só as pessoas bizarras, o que elas fazem quando elas estão fazendo sexo? Vende como se elas não fizessem parte daquilo.
Eu acho que sexo dá ibope. Agora, eu acho que você também pode... até usar um pouco da sedução para fazer com que a imprensa fale de você da maneira como você quer.
Tá, você acha que então se a imprensa usa isso como show de horror, a culpa não é da própria imprensa, é a forma como você vende isso?
Eu creio que sim, porque, por exemplo, no meu caso, já estou atuando com erotismo há 6, 7 anos na imprensa. Eu tive raros casos, muitos raros, não vou ser hipócrita de te falar que não, sempre acertei. É, não na erótica, em casos separados, né, dos outros clientes, em que você percebe a cabeça do jornalista ali por trás, né? Ele não está bem resolvido com aquilo, você entendeu? E aí ele escracha o seu cliente mesmo, e aí ele fala, sabe, e não tem pena, né? E teve casos que foi o perfil mesmo do programa ou da revista.
Fala um pouco da feira esse ano, de como vai se organizar, o que vocês vão oferecer esse ano, o que tem de diferente. A gente está falando tanto de uma nova feira, das festas.
Então, a gente vai ter aí um pavilhão maior de expositores. A gente tem aí 37 expositores até agora, é um número recorde, né? A gente sempre teve o máximo de 25 expositores. Aí a gente tem empresa que vem do Japão. Vai trazer tecnologia de estimuladores do Japão. Tem empresa dos Estados Unidos que vai trazer uma coleção de roupas para shows. Isso também é inédito, né? Então, é um outro público, mas hoje o público swing tem público swing, que a mulher quer se vestir como uma stripper. Né?
Para ir no swing.
Para ir no swing. Tem uma empresa da Noruega que também vai trazer. Isso também é novo. Tem,
tudo isso vai estar à venda na feira?
Tem expositor, está à venda também na feira. Do outro lado, a gente tem o Erotica Hot, né, que é a área de diversões da feira. Há umas 3-4 edições, a área de diversões estava sendo paga na entrada e algumas atrações dentro também pagam. Dessa vez a gente tirou isso, paga só uma vez. A feira é gratuita lá, as empresas, né? E você fica lá quanto tempo quiser, fazendo o que quiser, né? Então, assim, a gente tem um mega caminhão, que é o Erotica Truck, que é a base de som, luz, e vai ser o palco. Ele é um grande transformer, né? Ele vira no corpo dele, ele tem um palco, esse palco é estendido para frente. E é ali que vai rolar os concursos de strippers, concursos de outras performances sensuais, né? Então, isso já tá no site para quem quiser se inscrever, né? E tem premiação para isso. É lá que vai acontecer o Erótica Video Awards. A premiação vai ser dia 22, das 15 às 17 horas, embora esse horário ainda está sendo confirmado, né? E aos sábados, depois da feira, a gente vai abrir a Erótica Party, que é a festa da erótica, né? Onde tudo será permitido.
É um swing, vai ter swing no meio, vai ter SM swing, vai ter
tudo. Gay.
Sadomasoquismo.
É. Vai ser a grande Babilônia, né? Essa é a ideia. A gente, porque há muito tempo os visitantes, tipo, a feira fecha às 11 horas. A gente tem que, né, falar, pessoal, vai embora, né? Vai ter festa não sei aonde, a gente se encontra lá. Porque existe isso, né? O fetiche dos visitantes com o staff. Aí a gente fica, não, então, vai lá, né? Pra ver se se desocupa, porque a gente tem horário pra entregar o pavilhão, né? Então, em função disso, a gente falou assim, olha, vamos bolar umas festas. Porque a galera se reúne, precisa desse entrosamento, inclusive o expositor pede isso, né? Que seria a parte séria da feira e tudo. Mas eu acho que o melhor de lidar com esse mercado é que essa parte lúdica ela é inerente, né? Então não tem como você fazer um evento sério e depois vamos para uma casa de swing ou uma boate que seja, e
então,
lá vocês, a gente vai interagir.
Vocês trouxeram a casa de swing para dentro da feira.
A gente está querendo fazer isso dessa vez. A primeira feira vai ser Colors, então também lá no site tem as cores, né? Eu costumo dizer, quando a gente recebeu a cartela de cores, eu brinquei com o nosso webmaster, falei, como é que a gente vai fazer, gente? Eu tenho que achar uma camisa branca, que é a camisa dos swingers. É, porque a camisa do staff é vermelha, e vermelha você não está disponível. Eu falei, não, a gente tem que achar, a gente tem que levar uma camisa de outra cor, né? Então tem essa festa no primeiro sábado, no segundo no sábado vai ser fetiche. Aí o pessoal pode ir vestido da maneira como quiser, e que vai ser muito legal, porque eu acho que essas tribos vão se realçar mais, né?
Você vai de branco.
Eu ainda não sei, porque eu quero ir de preto, mas eu não sou sadomasoquista, que é a cor que eles escolheram pra sadomasoquista, mas enfim.
Bem dark, né?
Tem amarelo, que é pra não, tipo, verde é pra quem vai se descobrir lá, eu acho, e amarelo pra quem tá disponível pra qualquer coisa. Nossa!
Tem mais alguma atração diferente na feira pra esse ano?
Então, tem o primeiro encontro de dogging. Né?
O que é dogging?
Dogging é para quem gosta de transar no carro e para quem gosta de ver essa transa no carro, né? É uma nova modalidade, né? Esse ano que explodiu um pouco mais na mídia. E aí, como vai funcionar na feira? A gente tem uma área anexa fora do pavilhão, fora do pavilhão de atrações e do pavilhão de feira, onde vai caber ali uma média de 40 carros. Né? E essas inscrições são antecipadas, por quê? Porque é uma área de controle. A gente vai ter que identificar se as pessoas realmente pertencem a essa tribo de dogging. Né? E ali vai ser fechado, vai ser limitado o acesso e tudo, mas para quem já pratica, né? Para não criar bagunça e tal.
Existe uma tribo de dogging? Já isso é uma prática?
Já, eles se encontram em alguns pontos da cidade.
Quais?
Drive-in, mas eu não sei assim um ponto certo. Eles não, nas matérias que a gente viu, não tem, eles nem identificam, né? Porque é uma situação meio... Né?
Você não fez nenhuma pesquisa de campo pra isso?
Não, quem tá fazendo isso é o Chiroma, né? Que é o organizador mor da feira, assim. Ele que tá chamando os caras e tudo. E é uma forma dele trabalhar, assim. Ele sempre faz um segredo até pra própria equipe, né? Pra não vazar certas coisas. Existe todo esse mistério. E é ele que tá fazendo toda essa costura, mas também no site já tem algumas informações.
É quase um swing automotivo, assim.
É, o que deve ser uma delícia. É um swing, é uma modalidade swing, porque você pode trocar, né, as garotas, ou os caras, depende, né? Porque se a menina é a motorista, ela vai fazer o quê, né? desce aí, né?
O dá o desce aí nessa... É. Aí vai o dá o desce.
É, mas pode entrar pessoas sozinhas, é lógico que entrem em quantidade menor, né, do que os casais, porque...
Tem que pagar para entrar?
Tem.
Quanto?
Deixa eu ver aqui. R$80 por veículo com uma pessoa.
Então o dogging é mais ou menos o que acontece no Autorama hoje, no Parque Ibirapuera?
É, só que lá acontece de uma forma não tão organizada, né? O dogging é como se fosse um grupo mesmo, né? Com componentes conhecidos e tem uma certa organização, assim como é o swing, né? Mesmo. O swing quando era... que não era clubes abertos, né? Grupos fechados, né? Então, é a única diferença que vai acontecer na erótica.
O lugar é grande, esse pavilhão onde vai acontecer o dog?
Ele é um pouco menor que o Hot, ele deve ter 1.500 metros.
E já tem inscrição pro dog?
Já tá aberto no site.
No site, a pessoa, já, quem Isso. quiser, pode já entrar lá e fazer já. A inscrição. Qual é o site da feira?
www.erotica.com.br.
Fala um pouco do dia a dia da feira, você já está há tanto tempo aí, como é que acontece para vocês que organizam? Tem muito assédio, os caras vão em cima, você vai vestida com alguma roupa especial, tipo uma mini saia?
É uma fantasia do organizador eu ir de dominatrix, né? Mas eu já sou muito alta, eu acho que se eu for colocar um salto fica muito, né? Mas já trabalhei de espartilho, né? Algumas vezes eu monto alguns looks assim, mas não nada muito chamativo, porque eu não sou aquela mulher como as outras são, então não posso sobressair as outras, né? Mas tem que ter um charme, tem que ter, isso é uma coisa que ele pede e que eu gosto de trabalhar também, né? Então hoje eu tô com o cabelo de um jeito, na feira vai ser totalmente diferente, então toda feira tem um personagem diferente. Não, não chega a ser uma coisa estilizada de propósito, mas é um look diferente. E aí a gente trabalha 12 horas seguidas, né? Porque a gente chega antes dos expositores, né? Geralmente almoça no pavilhão. E aí quando a feira abre é aquela emoção, assim, porque a gente sabe que vai vir uma galera toda de uma vez, né? A imprensa chega antes e eu falo assim, o que vocês estão fazendo aqui? Porque a feira ainda não começou, né?
Ah,
senta aí, né? Porque existe essa ansiedade e a gente já está sentindo agora, nessa de 2009, uma ansiedade absurda, né? É de jornalista que fala, ah, mas o telefone de vocês não está no site. Eu falo, gente, mas aí ninguém consegue atender esses telefones, porque é uma média de 1.800 ligações por dia. A gente já teve essa loucura de colocar os telefones no site. E a gente quase enlouqueceu, porque era meia-noite, 1 da manhã, entendeu? Antes da feira começar e durante a feira. Então, a gente, né, e-mail, gente, e-mail, e vai devagar, a gente responde, né? A gente pode demorar um dia, mas a gente responde, né? E durante a feira, a equipe do staff, ela fica empenhada nas 24 horas do evento, né?
Quantas pessoas tem o staff?
O staff, ele é um staff pequeno, porque é um staff que foi selecionado aí durante todo esse tempo, porque não é fácil trabalhar com erotismo sem se desvirtuar, né? Você tem que estar concentrado, então são pessoas que têm esse tipo de perfil. É, dá uma média de staff mesmo, staff que é da organização, e no evento 50 pessoas, né? A gente tem os modelos próprios do parque e os coordenadores, os monitores do parque, e aí somando tudo dá umas 100, 150 pessoas no evento. Pré-evento tem uma equipe bem diminuta, de 10 cabeças no máximo, pensando, pesquisando, articulando estratégias. Então é para que funcione. Porque você imagina um mega escritório e todo mundo falando de sexo, né? Que sexo anal, que sadomasoquismo, que, né? Não dá certo porque não é ambiente. Então, cada um é um home office, né? Com exceção da promotora, que tem uma sede, que tem um escritório, mas a maioria dos outros, home office. E depois a gente tem essa fase, quando acaba, que é assim, né? A gente tem... Pra gente é cansativo, mas a gente também tem um pesar muito grande, assim, tipo, gente, acabou, né? Embora, expositor que fica tomando drink no stand.
Isso no final de cada dia, né?
Final de cada dia.
Que horas mais ou menos termina a feira?
É, a feira Teria que terminar às 11, né? Mas a gente sai do pavilhão às 4 da manhã.
Nossa.
Né? Porque a gente monta, desmonta, conta isso, faz. Aí no outro dia a gente chega mais cedo para fazer a reunião de avaliação do dia anterior. Então aí vai ser um relatório de cada um da equipe, né? Cada um na sua área fala o que aconteceu e às vezes as áreas se encontram. E aí você tem que falar, olha, meu, né? Vamos colaborar, faz isso, faz aquilo e tal, pra gente sempre, então é sempre assim, o primeiro dia é o único que não tem reunião de avaliação, aí nos outros dias todos têm reunião de avaliação. E no final do dia todo mundo vai pra sala de imprensa do staff e fica conversando sobre o dia, até que todo mundo saia do pavilhão pra gente poder ir embora. E a gente não dorme, a gente não consegue dormir.
Então ninguém faz sexo durante a feira.
Durante a feira, não. Eu acho difícil. Né? É, quem é casado, lógico, né? Deve ser mais fácil.
Deve fazer menos ainda.
Não sei.
Não,
é, geralmente o que rola, que eu já ouvi, e comigo própria, é o último dia, né? Se sobra alguma coisa, é no último dia, porque aí já, né, a gente tem as festas de encerramento, às vezes isso acontece 2 dias, 3 dias depois, mas nos últimos tempos é no mesmo dia. Porque tem expositor de muito longe, assim, de outras cidades, e a gente faz no mesmo dia. Esse ano é que a gente não sabe, né? Porque como a gente vai fazer no sábado, né? É, vai ter que ter um revezamento de staff, tem staff que vai trabalhar só na festa e staff que vai trabalhar só na feira. No meu caso, eu tô já me preparando espiritualmente, fisicamente, para pegar uma jornada aí de quase 24 horas, no, né, de sexta para sábado. E provavelmente vou dormir nas imediações do pavilhão, porque...
Você vai dormir na própria feira?
Não, nas imediações tem hotel, né? Agora façam reservas quem é de fora, porque costumam lotar. Né? No site a gente tem a lista de hotéis lá da região. É, porque não tem outro jeito, né?
Tem que dormir perto, né?
Mas tem o povo do staff que dorme no pavilhão, porque não tem outro jeito, né? Que é o pessoal que cuida mais do operacional físico da feira, né? Que tipo, vai cuidar da cenografia, porque cenografia de erótica é uma coisa que não aguenta tranco, né? Você tem que mudar, você tem que arrumar todo dia. Então, saiu o povo... Tem que pregar as coisas que caíram, não sei o quê, ou então no outro dia mais cedo, né? E é muito legal, porque tem expositor que é de fora, chega mais cedo, faz café da manhã, então quem tá lá toma café da manhã no estande do expositor. Então é mais ou menos por ser um núcleo, né, mercado erótico e tudo, as pessoas se conhecem, então a gente costuma falar que é uma família, apesar de ser erótico, é uma família, né? Então a gente vê, no meu caso, que tô na 9ª edição, já vi muito menino crescer, né, assim, tipo, que não entrava na erótica, que era filho de expositor,
ou
filho mesmo de atriz pornô, aí na montagem, né, na semana que antecede, vai um monte de moleque, assim, eu fico louca, eu falo, nossa, meu Deus, mas é na montagem, então montagem de feira é montagem de feira, mas assim, na feira de outubro do ano passado, foi o primeiro ano que a gente fez 2 feiras seguidas, né, assim, 2 feiras no mesmo ano.
No mesmo ano.
O que você via de gente assim que trazia filhos pra montar, porque vai ficar o sábado inteiro montando.
E o cara ficar correndo pra lado pro outro.
É, mas não tinha maldade, não tinha imagem ainda.
A criançada,
né?
Correndo com o vibrador na mão, dando de tiro no outro.
Não chega a ser tanto, né? Mas e, assim, já tem uma geração de filhos desse mercado que estão assumindo, inclusive, o negócio dos pais, né? Que mal esperaram para ter 18 anos para entrar na feira erótica, né? Então a gente vê isso agora, né?
O mercado adulto no Brasil é muito passado de pai para filho, né? Tem muita família atuando no mercado adulto.
É,
são
uma
negócios
empresa,
familiares.
É, né? Uma empresa 90% familiar. Né? Assim, núcleo é marido e mulher, o marido trabalha no trabalho dele e aí monta um negócio com a mulher e a mulher administra. Né? Então eu costumo dizer que é um mercado feito de mulher para mulher, Marisa mesmo, porque, desculpa o merchan, mas não tenho nada a ver com a Marisa, mas é isso, porque é a mulher que faz a pesquisa, muitas vezes é a mulher que desenvolve, né, nessa indústria de cosmética. Elas fazem, muitas são químicas, cosmetólogas, e elas que pesquisam aromas, tal, leva pro relacionamento, e fala com orgulho que testa no casamento, né? E as, são as mulheres que consomem, né, que levam a novidade pro, pro macho delas, né? Então, é um mercado feminino, por incrível que pareça, né? As pessoas têm uma visão meio distorcida do, do mercado erótico, assim, de que é um...
É pra matar homem, mas pra homem.
É.
Acho que o mercado de acessórios é, é, é feminino, quase 80%, sei lá, 90% é feminino. Mulher, é, mulher que compra acessório.
É.
É que nem falou de cosmético, principalmente.
É. Homem talvez compra vibrador, ou homem que gosta de ser penetrado e tal, mas acho que geralmente a maior parte é mulher.
Geralmente,
é. Na, na quantidade é a mulher, uhum, né, que compra. Então a gente está fazendo uma feira um pouco mais feminina nos últimos tempos, mas a gente também quer mostrar para a mulher o universo masculino, porque não adianta você querer falar, ai, porque isso é sensual, isso é pornô. Porque de um lado você tem uma cultura menininha, sensual, do outro lado você tem uma cultura é, machão, forte, agressivo, pornô. Mas é esse povo que vai se encontrar, teoricamente, né? Lógico, o público gay é uma outra cultura, uma outra lógica que também tem na feira, de uma forma menor, porque o hétero, homem, não consegue conviver muito bem
com
o homo, homossexual. Isso é um grande desafio nosso hoje. Muito grande, assim, no mesmo espaço, sem ter segregação. Ah. Tipo assim, é, é a praça gay, ah, ou a praça GLS.
O público de pornografia é um público machista também, né? Vamos dizer, o público é, médio, o consumidor médio vai de pornografia, hétero é um público que é um cara machista, que não gosta de gay.
Não gosta de gay.
Que tem sérios problemas com sexualidade. Então, esse deve ser o desafio, né, pra vocês.
Esse é um desafio, porque a erótica ela não pode tendenciar para nenhum, nenhuma modalidade, digamos, nenhuma orientação, né? Não vou falar, a modalidade eu falo aí para essa coisa do hétero pornô, né? Orientação eu já falo para é, GLS, porque é uma orientação sexual, né? E essas coisas, essas sutilezas, talvez o público comum não entenda, né? E é por isso que não conseguem conviver. Por isso que a gente sempre tem a parte de educação sexual na feira, para que haja essa conscientização, né? Não é porque você vem em uma feira e você vê um casal gay se pegando num canto, né? E vai falar, não, vou embora, e se sente ofendido. Pô, você tá numa feira erótica, onde tem diversidade sexual, né?
Alguém que vai para uma feira erótica tem que ir
sabendo.
É. A gente não espera alguém conservador, né?
A gente, é igual, a gente tem caso de mulheres que entram na, nas brincadeiras e aí acha que, né, o outro avançou o sinal, mas tipo assim, o outro avançou o sinal porque ela deixou. Agora, aí ela vai, né, vai culpar a promotora. Não é assim. Então as pessoas, esse ano a gente está fazendo um trabalho já de conscientização pelo site, por outras vias de comunicação que a gente tem. Que é, isso é uma coisa que eu batalho muito como comunicadora lá dentro, que a gente tem que deixar claro para as pessoas que é um encontro de várias tribos e que a erótica é um ambiente neutro para todo mundo, né? Então as festas vão ser assim, né? As festas é para congregar a galera. Agora, tudo bem, tem 3 mil metros quadrados. Se você não quer falar com a tribo, né, SM, por exemplo, ou com a tribo GLS, ou com a tribo, sei lá, swing, e aí tem variadas tribos, né?
É, tem as pessoas que estão na intersecção, é a pessoa que faz tudo, né?
É, você
que é
fica na sua, né?
O cara é bissexual, gosta de swing e é sadomasoquista.
Mas a gente está providenciando uma cama de 60 metros quadrados para a gente ver como vai ser isso na prática, né? Porque vai ficar um cantinho assim, um outro cantinho assim, né? A gente quer que todo mundo...
É que quando apagar a luz, o machão às vezes fica do lado, né, também.
É, a gente quer dar oportunidade, inclusive, para essas coisas acontecerem, né? A gente vai ter alguns moderadores, né? É uma coisa que eu também tinha já antecipado, é que a gente vai ter que ter uns mestres de cerimônias, cada um na sua tribo, né? Para poder ambientar as pessoas, receber as pessoas, né? É, entrosar as pessoas, porque o público da feira não está acostumado a se entrosar, o público, né? E eles, a gente tem uma comunidade no Orkut que deu pra gente um feedback aí nos últimos 3 anos muito valioso. Que é isso assim, não, eu quero, principalmente homem, eu quero entrosar com as visitantes, com as mulheres. Bom, a gente não vai ensinar o cara a paquerar dentro da feira. Ok? que é diferente de paquerar numa balada, né? Então, a gente, a festa é um pouco pra isso também, né? Porque você paquerar uma mulher dentro da feira é difícil porque tem muita informação, né? Então, às vezes, a mulher é consumista, quer ir pra ver produto, né? A maioria delas vão pra ver produto e, lógico, show dos rapazes, né? E a gente tem um grupo que é o Erótica Show Boys. E antes do Show Boys, a gente tinha os sedutores e toda mulher que participa da feira, seja staff, seja expositora, seja visitante, pergunta: quem é os rapazes? O fulano de tal vai estar, o ciclano de tal vai estar, né? Então, assim, existe esse lado feminino também.
As mulheres querem ver os caras.
É, exatamente. Mas isso também não quer dizer que você não possa levar a sua mulher porque ela vai ver o cara, né? Porque tem isso também. Tem os
e
caras,
a mulher também não quer ir porque, meu marido vai ver, meu marido expunou.
Tanto é que a gente coloca um aviso bem claro na porta, né? Que a gente não... que não é permitida a entrada, mas olha só como é que é o texto. Não é permitida a entrada de preconceituosos, de ciumentos. Mas como, percebe a sutileza? Tipo, como que a gente vai identificar isso? É a pessoa que tem que se tocar.
É a pessoa que tem que se tocar.
Se ela tá chegando num ambiente que vai ser ofensivo ou não pra ela.
Minha esposa vai embora, né?
É, então... essa
a
pessoa
de ir pra um evento desse não pode ser preconceituosa.
Não deveria.
Mas às vezes a outra face do preconceito é a curiosidade, né? Então tem essa coisa tosca, assim.
Isso que é pior, que o cara tá curioso pra saber, entra lá e não gosta, né? E fala mal ainda.
Isso acontece bastante, mas é um risco, né, que a gente corre. Porque não é um evento tranquilo, é um evento que tá mexendo com uma intimidade absurda, né?
E também eu acho que homem, principalmente homem hétero que vai pra essa feira, acho que normalmente ele acha assim, todas as mulheres que estão aqui são vadias. Ela fala assim, vagabundo, tá na feira erótica, quer comprar vibrador, quer dar, então eu vou pra lá porque eu vou comer um monte de mulher. Deve ter um grande parte do público que vai com essa... Grande parte não, mas deve ter alguma... alguém vai pensando isso, né?
Um ou dois.
Porque geralmente homem fala assim, tem mulher que vai comprar, a mulher tá lá comprando...
O cara
acha que ela quer dar pra ele, não.
Dois amigos lá que vagabundo.
Sem saber que ela fala assim, eu prefiro isso aqui do que você, né, cara?
Mas
você
sabe que, assim, visualmente eles não se manifestam com elas, né? É engraçado isso, eles podem ter esse pensamento. Existe essa parede, assim, ninguém vai chegar na menina e falar assim, vamos ali. Né? Uma menina que ele não conhece.
Porque a mulher pode dizer sim, se ela dizer sim, ele vai saber o que falar. Se ela dizer sim, vai saber o que fazer.
Então eles interagem com o nosso elenco, né? Que na verdade não é sexo, é só uma brincadeira.
Mas
né?
Na festa vai ser sexo.
Mas na festa não vai ser nosso elenco.
Vai ser só
justamente
o público.
A gente tá dando um presente pro público, que é essa chance deles se interagirem dentro da feira.
A chance de colocar em prática o que eles aprenderam durante a feira.
É, muito do parque, inclusive, que é essa área de atrações antes da feira, que vai ser no mesmo lugar, no mesmo local, vai ter um pouco essas áreas, assim, que vai ensinar um pouco o que que é, pra que que serve certos ambientes, né? Tipo cabine, né, a cama. Vai dar umas ideias, assim, olha, faz assim, faz assado. Isso aqui é legal, né?
Na sua vida, o que mudou depois que você, antes e depois da feira em relação à sexualidade? Você tem pós-graduação aí no assunto, mas depois de viver isso na prática, trabalhando com isso, o que mudou?
Então, mudou muita coisa, né? Porque não dá pra separar uma coisa da outra, né? Às vezes as pessoas falam, isso não é profissional, mas tudo parte da sua própria sexualidade, porque se você não aceita certas coisas, se você é inseguro com outras, é muito complicado você trabalhar. E no meu caso, eu sou muito visceral como profissional, então eu sempre testo certas coisas, né? Independente de ser erótico ou não, porque eu tô dando o meu aval também. Né? Então eu preciso saber se realmente é aquilo, né? O que aconteceu com a erótica? Eu fui exposta a uma gama de informações, uma variedade de informações que talvez outras pessoas não tenham oportunidade, porque estão em guetos, né? Na erótica, como eu estou trabalhando ali com variadas coisas, com variadas orientações, opções, modalidades, taras e tal, aí você começa a perceber o lado humano disso tudo, né? E então você se abre para algumas possibilidades, né? Você... ou não. Tem gente também que trabalha na feira e que não se abre. E numa boa faz o trabalho eficiente, né? Eu acho que é uma questão pessoal, talvez, né? A minha relação com pornografia no começo era muito complicada, como deve ser para muita gente, né? Existia um preconceito, era um preconceito mesmo, porque eu não conhecia a pornografia da maneira como eu conheço hoje. Então tinha aquela coisa do ciúme, tinha aquela coisa da insegurança, se namorado tá com uma revista, se tá vendo um filme, né?
E... o primeiro vídeo pornô que você viu na sua vida foi antes ou depois da feira?
Não, eu já tinha visto antes.
E em que circunstância, o que você tinha achado?
Vi no motel com o namorado. Aí... não, achei assim que ele queria fazer a mesma coisa, né? E eu achei isso meio tosco, assim, porque eu falei, meu, ela é preparada, eu não, né? E tipo, não tô gostando dessa brincadeira, sabe assim? Mas aí tudo bem, me virei e falei, cala a boca, desliga a televisão. Então né? Tudo é da sua atitude também com a coisa, né? E uma outra vez também foi um outro que falou assim, olha essa revista, olha essa revista, olha essa revista. Falei, esse cara tá querendo alguma coisa, né? Tadinho, sabe falar.
Isso então, foi antes da feira.
Isso foi antes, né? Depois, aí eu já tava casada, tudo bem. Depois me separei por causa até, inclusive, da feira. E aí já era outro barato, assim. Então hoje, quando eu vejo um show de strip, feminino, eu não sou lésbica. Eu falo, nossa, mas é bonita, é sensual, é um negócio do caralho, entendeu? Assim, então, vejo filme hoje, numa boa, vejo, mas é sozinha também. Que é um barato meu, tipo assim, tô trabalhando.
É. Mas você gosta de ver um filme pornô? Você...
na internet, sim. Tipo, quando eu tô trabalhando, tô grilado.
Assim? Você não compra filme, aluga, nada?
Não, esse aí é um... mas
que tipo
isso...
de cena você gosta de ver? É uma pesquisa no mercado lá.
Eu vou falar tudo que uma mulher poderia falar, porque eu acho que é uma tara da mulher, é o sexo anal. Porque o sexo anal, a gente sabe que é o fetiche masculino. E é uma guerrinha, né? Existe uma guerrinha. É um assunto mal resolvido.
É uma moeda de troca.
É uma moeda
até
de troca.
Até acho que sempre vai ser, né?
É, então, pode ser que muitas não tenham capacidade de dizer, mas eu falo porque, enfim, né? Tem que falar.
Mas você assiste uma cena pra saber, deixa eu ver como que elas fazem essa cena seccional.
Não,
você
é puramente...
você cita pra ver se você gosta.
É puramente por fetiche, assim, não tem isso, vamos ver como é que é, porque a maioria é do mesmo jeito. Agora, também acredito no seguinte, não é o que está no filme que é a realidade, né? Tipo, também tem isso. Esse é o grande problema da mulher, porque o homem, pro homem, às vezes, algumas coisas são mais fáceis do que pra mulher, eu acho. E aí eu tô falando como mulher mesmo. Porque as atrizes, elas mesmo, quando vão dar entrevista, elas falam, olha, tem gente que tem mais facilidade, tem gente que não. Então, né, então, tem uma diferença entre a fantasia e a prática, né? E o cinema adulto, ele faz como um cinema convencional, ele molda seu olhar e seu comportamento em torno de uma ideia, né? Mas eu acho que tudo tem um tempero, né? Tudo é como se fosse tempero, é pimenta, entendeu? Pra mim pessoa, DVD e tudo, é pimenta. Se você se intoxica de pimenta, o que que acontece? Vai parar no hospital, né? Assim... então, para alguns momentos, para, né, tipo, já tive recentemente uma experiência assim, de novo, com a mesma pessoa, por incrível que pareça, no motel, liga, né, liga. Mas é porque eu sei que a pessoa tá cansada e não vai se estimular só com a minha presença. Então, tem que ter um...
mais.
É, entendeu? Então, por mais que eu não esteja confortável, eu falo, não, tá, né, vamos deixar pra ajudar a pessoa. É assim?
Essa é foda.
É o Viagra mais barato.
Então, assim...
é barato. De graça.
Não dá pra fazer disso também um território de guerra. Agora, com Eva, né, eu tô um pouco infernada também na organização do Eva, apesar de não ser eu a pessoa que está coordenando o Eva, né, a gente tem uma comissãozinha que está cuidando disso, eu estou coordenando como as outras áreas que eu coordeno, porque eu coordeno seminário de empreendedorismo, mercado erótico, coordeno as palestras de educação sexual, coordeno o Templo de Lilith, que é uma área de cursos de sedução, e coordenar os expositores. Então, todas essas coisas eu vou olhando a distância para ver. Então, eu vi alguns filmes e achei um barato, assim, porque eu já vi com outros olhos, né? Falei, não, esse vai ser legal, porque o jurado tal vai, né, e tal. Então, talvez minha história com o pornô se resolva com Eva, talvez. É a minha história pessoal com o pornô. E é isso.
E o Eva vai ter um prêmio, vai ter um troféu, vai ter uma entrega?
Isso.
Vai tentar seguir os mesmos moldes dos prêmios dos Estados Unidos, vai que é a referência?
É, a gente, no cerimonial, a gente está pensando muito no Oscar como modelo, né? Então, a gente tem as categorias, a gente já tem o apresentador, que vai fazer toda a costura, e a gente vai chamar pessoas chaves para entregar. Entre essas pessoas estão as atrizes, lógico, as atrizes que são mais estrelas mesmo desse mundo, e diretores de filme, que também vão dar o aval ali, né? Então a gente está chamando, para não chocar, por exemplo, de atriz que está sendo premiada, né? De repente ela vai entregar o prêmio para ela. Então, os que vão entregar para as atrizes são diretores, né? E os outros prêmios elas vão entregar, né? Porque a gente percebeu isso, mas o cinema pornô é das mulheres também, entendeu? São elas que fazem. Tipo assim, numa sacada, assim, a gente fala, é tudo para elas, assim, né? Elas que são as fodonas mesmo. Então, a gente está fazendo para isso, e a gente quer isso como marca registrada também, de mostrar para as mulheres, ó, são vocês que também fazem a indústria cinematográfica adulta.
Principalmente vocês, né?
É, com certeza, porque o homem é um detalhe, importante, mas é um detalhe, né? É o corpo dela que está ali, é a capacidade que ela tem de lidar com a câmera, né, a naturalidade que ela tem de fazer a cena. Então, muitos diretores falam, ó, trabalhar com fulana de tal é uma delícia, porque eu não preciso pensar em edição, ela mesma vai ela ali e faz, entendeu? Então, é isso mesmo que a gente quer mostrar, né? Apesar de que a gente tem lá melhor ator, né? A gente tem umas categorias gays, mas meio que na escolha mesmo foi inconsciente. A gente percebeu, assim, que, meu, é ela, sabe? Então, é delas também.
Vai ter tapete vermelho?
Estamos pensando nisso, sim. Né? Tudo é uma questão operacional, porque tudo acontece no mesmo espaço, tudo, mas tem que ter, né?
Uma coisa, a duração da feira, todos esses dias, você não acha que fica um pouco longa demais a feira?
Não, porque a gente tem um público que vai e volta, né? A gente recebe, por exemplo, gente do Chile, da Bolívia, do Peru, da Argentina vem muita gente. Em outubro veio muito americano e da Europa. Então, assim, o público que você vai ver no primeiro fim de semana, você pode saber que não é o público do segundo fim de semana, né? E isso é que é legal, porque a gente dá a opção de datas, né? Quando era uma semana de terça a domingo, de terça a quinta-feira era uma feira morta, porque ninguém vai. Porque, assim, a gente tem o público que é o público que a gente chama de consumidor final, que é o público que consome erotismo de alguma forma. Ele vai depois do trabalho. Raramente ele vai antes das 18 horas, né? E ele não vai no dia de semana. Vai no final de semana. Raramente vai durante a semana. Quem ia no meio da semana era o cara que estava pulando a cerca. Pra gente não é só esse cara que a gente quer atingir.
É lógico.
Né? E o público que trabalha no público de negócios, que é lojistas e revendedores, também só podia ir no fim de semana. Então, né, a gente fez. E tá sendo legal, tem um público bom.
Esse prazo é o prazo que se considera ideal aí pra todo mundo conseguir atender todo mundo que quer visitar.
Porque tem um boca a boca também de quem foi no primeiro falando, não, é legal, vai, porque tá rolando umas coisas legais.
Bom, a gente vai agradecer aí, Juliana, pela participação.
Eu agradeço vocês pelo espaço.
Você quer dar o endereço da feira, o site, como a gente encontra você?
Feira acontece dia 15, 16, 17, 22, 23, 24 de maio, no pavilhão 6 e outros pavilhões anexos do Mark Center. Né? Não é nos antigos pavilhões, é um pavilhão diferente lá do Mark Center, que fica na rua Chico Pontes, número 1500, na Vila Guilherme. E eu quero convidar todo mundo para ir, né? A gente tem tudo no site, estamos no Twitter, estamos no Orkut, em todos os lugares. A gente tem um blog agora também da Erótica, que é eróticafé14blogspot.com. Tem o site, que é www.eroticafé.com.br. Se eu não me engano, no Twitter é Erótica Fé. Agora não lembro. Também é tudo muito recente. Mas a gente está aí na net, de informações, está sempre à mão. Né?
Legal. Valeu, Juliana, a gente vai colocar no nosso blog também os links para a feira, por todos os links que ela disse, vai estar lá no blog. Valeu, Tatão.
Obrigado.
Obrigado.